Bom, a gente vai falar de eleições. Tribunal Superior Eleitoral que aprovou no final do ano passado, então, as 10 resoluções sobre as regras das eleições deste ano. E vamos conversar com o doutor Carlos Bastide Orbar, professor do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço muito a sua atenção em nos ajudar a entender essas regras todas, que vão desde ali o calendário eleitoral até os recursos, os tradicionais pedidos de direito de resposta, registro de candidatura, segurança das urnas, que é um tema que tem sido debatido muito, e especificamente a propaganda eleitoral, né?
Perfeito.
Tem muito interesse nisso, saber o que é que pode, o que é que não pode, pode ligar, o candidato pode ligar, pode fazer telemarketing, pode fazer propaganda na internet, isso é propaganda antecipada. Em linhas gerais, há muitas mudanças, doutor Carlos?
Olha, a verdade é a seguinte, desde alguns anos já, a legislação eleitoral vem sofrendo uma série de alterações com o intuito de reduzir o âmbito da campanha eleitoral, de reduzir os custos, principalmente, da campanha eleitoral, o que acaba acarretando também uma limitação dos meios em que é permitida a veiculação de anúncios, enfim, a divulgação de matéria eleitoral. De modo que a última mini-reforma eleitoral que nós tivemos, que foi a de outubro do ano passado, veio nessa mesma linha de restringir um pouco mais, de restringir ainda em mais alguns aspectos os meios em que é permitida a veiculação de propaganda eleitoral. Então, hoje, nós temos, claro, tem todo o universo da internet, que é um universo novo e um universo que tem sido regulado pela Justiça Eleitoral, mas aqueles meios tradicionais de propaganda que nós nos habituamos a ver nas campanhas e nas ruas, eles foram muito reduzidos. Hoje, por exemplo, a gente não pode colocar cartaz em muro, não pode pintar muro, não pode adesivar carro. Eu posso colar adesivo na janela da casa, eu posso colocar um adesivo perfurado, por exemplo, no vidro traseiro de um automóvel e só. Né? Existe aí posso usar bandeira na rua, mas muitos meios que nós nos acostumamos a ver nas campanhas, eles foram vedados, exatamente com o intuito de reduzir os custos das campanhas para fazer com que fossem elas mais acessíveis a candidatos que não dispõem de muito recurso financeiro. Uhum. Em especial, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade julgada já há alguns anos, em que foi vedado, isso foi altamente divulgado, em que foi vedado o financiamento de campanhas políticas por pessoas jurídicas, né?
Sim.
Que eram os principais atores do financiamento de campanha. Então, hoje, só podem pessoas físicas, pessoas naturais, fazendo doações, num limite, que é um limite muito claro, fixado na legislação eleitoral, o que faz com que os recursos que antes eram muito vultosos, hoje sejam recursos mais limitados, e isso torna a campanha também mais igualitária. A gente tem um número maior de candidatos com condições de brigar de igual para igual pelo convencimento do eleitor e pelo voto.
Uhum. É. Agora, com o advento da internet, seria até bom que se usasse muito isso, até para reduzir custo de campanha. É um absurdo que se gasta com campanha. Não, mas precisa ser assim. Por que precisa ser assim? É esta questão. Né? Com a internet aí, tem tantos recursos para você fazer muita coisa, mas dentro de regras. Mais uma vez, e a minha próxima pergunta. Anúncio pago em rede social, por exemplo, é campanha antecipada? Pode, não pode? Pode ser considerado, dependendo do que está sendo divulgado, pode ser fake news? Como é que esse outro lado, que eu acho que da internet e deve pesar muito nessa eleição, será regrado?
Aí, a sua pergunta, ela envolve duas questões que são distintas e importantes. Eu vou, então, separá-las para enfrentar cada uma de maneira mais objetiva e de maneira mais clara para o nosso ouvinte possível. Primeiro lugar, existe uma diferença muito grande entre as nossas eleições e as eleições que existem em outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, porque nós, no Brasil, não permitimos que o candidato compre espaço publicitário em rádio, em TV. A propaganda eleitoral paga, ela é, em regra, vedada. Né? O candidato, ele pode usar anúncios em jornais, e são anúncios que a legislação define lá seu tamanho, né? Mas ele não pode, por exemplo, se ele quiser comprar um horário numa emissora de rádio, de TV, para divulgar suas ideias, ele não pode fazer isso, isso é vedado. E isso também ocorre na internet, com exceção do que se denomina de impulsionamento, né? Que algumas redes sociais têm, como Facebook, como Twitter têm, de direcionar anúncios para determinados públicos. E esse direcionamento é um direcionamento que sim é pago. Tradicionalmente, a nossa legislação, ela vedava esse direcionamento, esse impulsionamento. Né? Porém, na reforma de 2017, na reforma que foi feita em outubro do ano passado, passou-se a permitir essa ferramenta, exatamente com a lógica de que ela é um meio barato de campanha eleitoral, um meio barato de divulgação de ideias, comparados com os meios tradicionais. E isso faria com que, mais uma vez, a lógica de ampliação de debate e ampliação de convencimento que todos os candidatos, de maneira equânime, de maneira igualitária, possam fazer. Então, hoje, apesar de permanecer a regra de vedação de propaganda paga na maioria dos meios de comunicação, nós temos nesse campo, nesse nicho específico, nós temos a possibilidade do impulsionamento, que é uma ferramenta que vai ser muito utilizada, certamente, já tem sido, de certa forma, utilizada nessa fase anterior da campanha e que levou também a uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, porque tem que se saber quem está impulsionando, como está impulsionando, quem está pagando por esse impulsionamento, né? Então, a legislação prevê que somente o candidato, um representante seu, que é o representante financeiro da campanha, o partido político ou a coligação, é que podem fazer impulsionamento em rede social.
Uhum.
Só eles têm essa prerrogativa. E mesmo assim, a resolução do TSE prevê que os provedores desse serviço de impulsionamento, enfim, os provedores das redes sociais, as empresas que mantêm as redes sociais, elas têm que dar os dados todos desse impulsionamento para a Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral possa fazer a fiscalização do gasto, prever eventualmente algum abuso do poder econômico, que é exatamente um nome que a legislação eleitoral usa para o uso excessivo de recursos financeiros numa campanha de modo a afetar o resultado dessa campanha. Então a gente tem que fiscalizar o abuso econômico. E também na rede social tem que aparecer um aviso na notícia ou na propaganda dizendo que aquilo é propaganda eleitoral.
Que aquilo, né? É impulsionado. Uhum.
Que aquilo é impulsionado e mais, que é propaganda eleitoral. Que é impulsionado, de certo modo, geralmente já vem nas redes sociais. A gente recebe, sei lá, no Facebook. Quem tem Facebook sabe disso. Quando vem uma notícia, está lá, patrocinado.
Não.
Né? A Justiça Eleitoral exigiu mais. Não só patrocinado. Tem que ter patrocinado e uma outra notícia, propaganda eleitoral. Né? Para o eleitor saber que aquilo ali não é uma notícia, que aquilo não é uma opinião de um amigo, que aquilo não é uma, enfim, informação que está circulando espontaneamente na rede, mas aquilo é sim algo que foi impulsionado, que foi direcionado a ele pelo candidato.
Sim, e complica um pouquinho mais, dependendo do conteúdo dessa informação também, depende do conteúdo, e se for uma informação, bom, que outro candidato diga como falsa, ou como...
Perfeito. E aí tem essa...
né? Tem isso também, porque muito do que é usado nesse recurso de impulsionar e dirigir a um público específico, foi utilizado, isso em campanhas pelo mundo todo,
claro,
com informações falsas, como foi o caso da campanha nos Estados Unidos, e enfim.
Não,
e
perfeito.
O conteúdo disso?
Perfeito. Aí veio a segunda vertente da sua pergunta anterior, que era exatamente a questão das fake news.
Uhum.
Hoje o debate maior que se tem em torno das eleições é exatamente em torno desse tema, do modo como as notícias elas são divulgadas e do conteúdo dessas notícias.
É.
Notícia falsa em época de eleição não é novidade. A gente tem aí os boatos que se espalham, um candidato semeando aí a desinformação em relação a outro. Existe uma série de casos e de experiências em que, de fato, informações falsas foram divulgadas por diferentes meios na história das eleições brasileiras e que afetaram, sim, os pleitos, né? Existe uma história que sempre é mencionada de uma capital em que o candidato contratou, isso é interessante, contratou uma trupe de teatro de uma cidade vizinha para ficar nos ônibus espalhando boatos sobre o adversário. Mas isso é uma fake news.
É um absurdo.
Porém, a questão que hoje nós vivenciamos é a questão exatamente da rapidez com que essas informações circulam e da abrangência, do impacto que elas têm, porque a capilaridade das redes sociais é muito grande.
O estrago que ela pode provocar,
estrago,
né?
O
muito rapidamente.
Que faz rápido, exatamente. Porque uma coisa é uma trupe ficar de coletivo a coletivo, de ponto de ônibus a ponto de ônibus, contando uma história para os transeuntes e para os passageiros. E outra coisa é eu dar um clique e aquilo, naquele momento, atingir milhares de pessoas.
Justamente.
Né? Então, fake news sempre hoje. O problema é o meio novo em que essas fake news, essas notícias falsas circulam. Outro problema nesse assunto é a própria identificação do que seja fake news, né? Existem aí vários estudos que tentam definir de maneira precisa o que é fake news, e existem vários tipos que os autores, os estudiosos definem, né? Por exemplo, uma sátira ou uma paródia, né? Existem sites que a gente conhece que fazem notícias que são reconhecidamente falsas, que são sites humorísticos, inclusive, né? Mas que muitas pessoas tomam aqueles sites como sendo verdades, né? Todo mundo aqui já deve ter recebido alguma notícia desses sites repassadas por pessoas que creem nessas notícias, né? Então, não vou citar aqui os nomes, mas existem alguns que todo mundo conhece, que fazem as notícias mais absurdas, né? E muitas vezes as pessoas acreditam, né? Esse caso da paródia ou da sátira, por mais que possam levar a desinformação para o eleitor, já existe decisão do Supremo Tribunal Federal afirmando que, no âmbito da eleição, o humor, a sátira, a crítica humorística, ela é protegida pela liberdade de expressão. Né? Então, nesse caso, por mais que muitas vezes essas notícias possam confundir, aí cada eleitor vai ter que ter um filtro próprio para saber se está diante de algo que é uma piada ou se é algo que deve ser levado a sério, né? Agora, existem outros tipos, como o conteúdo verdadeiramente enganoso, né? O conteúdo que é feito por um perfil fake na internet, né? Alguém que se diz o candidato ou que se apresenta como representante de um partido, ou o conteúdo 100% fabricado, que é aquele que é produzido com um objetivo específico de iludir, de, enfim, fazer com que o eleitor acredite em algo que não existe, em algo que é efetivamente, voltado à desinformação e ao prejuízo de candidaturas.
Essa será uma tônica, sem dúvida, nestas eleições. Agora, por exemplo, telemarketing, mensagem por celular via SMS de campanha, isso pode?
Não, o telemarketing, isso é interessante. O telemarketing, ele é vedado. Uhum. Né? Existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que veda de maneira clara isso. E essa resolução, inclusive, ela foi recentemente, a legislação que a embasa foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, semana passada, na verdade, e o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que é vedado o telemarketing em qualquer horário. Né? Porque existe uma lei que regulamenta o telemarketing que fixa os horários e os dias da semana em que as ligações podem ser realizadas. No campo eleitoral, isso é totalmente verdade.
Não.
Né?
Portanto,
não
se receber,
pode.
Denuncie.
Exatamente. Uhum. Houve, inclusive, uma consulta, que é uma consulta interessante, formulada por um deputado do Estado do Rio de Janeiro, ao TSE, que o TSE, além de julgar os conflitos que surgem das eleições, o TSE também responde consultas. Pessoas que têm uma autoridade federal podem fazer perguntas para o TSE sobre esclarecimento das eleições, né? Exatamente para não incorrer em erros, as pessoas perguntam se pode ou não pode fazer algo para o Tribunal Superior Eleitoral. E há uma consulta de um deputado do Rio de Janeiro, o deputado Otávio Leite, em que ele indaga se, sem ser, sem, não sendo telemarketing, se eu posso, a partir de um cadastro pessoal do candidato, ligar para determinadas pessoas para perguntar se elas vão comparecer a um evento ou para convidá-las a comparecer a um evento de campanha. Já existe um voto nesse caso, um voto em que é aplicada a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que nem nesse caso pode haver ligação, porque esse tipo de contato é um contato que invade por demais a esfera da intimidade do eleitor e afeta a sua vida, o seu cotidiano. Então, há um voto no sentido de que não pode, nem nesse caso, de ligar para convidar para algo, sem fazer campanha explícita.
Sim.
E esse caso teve um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Então, nesse contexto, a gente parte para a regra mais restritiva. Então, continua sem poder qualquer tipo de telemarketing e, por extensão, também esse tipo de ligação, que é muito difícil até se separar do que é uma ligação fora do esquema de telemarketing e uma ligação que foi inserida naquele modelo industrial de ligações que caracteriza o telemarketing.
Muito bem, são muitas regrinhas.
Isso é uma das dificuldades.
Esse é um problema.
Porque a legislação eleitoral é muito vasta.
Exato.
E existem muitas realidades díspares que precisam ser regulamentadas. Então, é muito complexa essa
Na dúvida, denuncia. Como é que o eleitor, para a gente concluir, eu gostaria que você desse uma sugestão para o nosso eleitor aí, né, que vai, realmente as coisas vão esquentar ali em cima da hora, tal e tudo mais, né? Ainda estão no momento de discussão, formação de coligações. Daqui a pouquinho a gente vai ver a coisa, porque a campanha vai ser bem curta e
Exato.
Eu acho que a internet vai ter um papel importante nisso tudo. Então, quais são as regras, que dicas o senhor daria para o eleitor?
Em primeiro lugar, em relação às fake news, a pessoa tem que checar e ter muito cuidado em passar adiante essas informações.
Uhum.
Né? Recentemente, ontem ou anteontem, um candidato a presidente da República anunciou pelo Twitter que não seria mais candidato. Né? Muitas pessoas me disseram, será que isso é fake news? Tem que checar. Né? Antes de repassar ou de assumir aquela informação como verdadeira, tem que checar. Então, em relação a fake news, o eleitor tem que estar atento. O eleitor tem que ser criterioso no que ouve e no que repassa.
No caso, essa notícia era verdade, né?
No caso, essa notícia era verdade.
Não era fake, era verdade.
Não era fake, né? A grande mídia acabou
comprovando.
Acabou reproduzindo.
Sim.
E na verdade, a gente tem esse recurso. A grande mídia, as rádios sérias, os jornais, eles acabam sendo âncoras importantes para a nossa informação ainda.
Sem dúvida.
Então, quando saiu num jornal de grande circulação, no site de um jornal de grande circulação, aí eu passei a acreditar na notícia. Né? Em primeiro lugar, então, o eleitor tem que ter esse critério, tem que fazer o seu dever de casa também, se informar, porque o exercício da democracia passa também por uma informação ampla da política, do que está acontecendo, das propostas dos candidatos e das suas visões. Em segundo lugar, existem irregularidades que são percebidas pelo eleitor, mas que ele sozinho não tem condições de tomar nenhuma atitude. E aí, o caso é um caso de eventual representação ao Ministério Público Eleitoral. Né? Todas essas questões de propaganda sobre as quais nós conversamos, elas podem ser solucionadas através de representações à Justiça Eleitoral que são feitas pelos partidos, pelos candidatos, pelas coligações, mas também e principalmente pelo Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral tem um grande poder de movimentar a Justiça Eleitoral, de suscitar a Justiça Eleitoral para que tome decisões e providências em relação a esses casos de propaganda irregular, seja na internet, seja em meio físico, seja na imprensa. O Ministério Público Eleitoral faz as representações e a Justiça Eleitoral tem um prazo bastante célebre para responder. A Justiça Eleitoral tem 24 horas para dar uma resposta a essas representações, para tirar um conteúdo do ar, para determinar um direito de resposta, enfim.
Mas não tem um canal, assim, que o eleitor diretamente possa? Não tem um canal ainda, alguma coisa que diretamente, olha, viu tal irregularidade, eu posso mandar agora? Tem isso?
O Ministério Público Eleitoral tem.
Tem?
O Ministério Público Eleitoral tem os seus sites, enfim, nos seus meios, inclusive na internet, tem. Mas, processualmente, para que a Justiça Eleitoral tenha uma resposta, as petições, as representações, elas têm que vir por meio daquilo que a gente chama dos legitimados. Né? E os legitimados, nesse caso, são Ministério Público, candidato, coligação, partido político.
Uhum.
Né? São esses os que podem pedir à Justiça Eleitoral algum tipo de propaganda.
Muito bem.
Não, algum tipo de providência.
Né? Sim, sim, aí oficial. Muito bem, não vamos nos deixar levar para qualquer informação. Você tem
Exato.
Responsabilidade, sim, quando você repassa isso lá no grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fique ligado nisso, é importante, né? Para poder defender, se você tem interesse em defender uma candidatura que você acredite, né? Porque a gente tem que acreditar, passar adiante. Dr. Carlos Bastide Horbar, que é professor do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, contribuindo aqui com o assunto. Talvez voltemos ao tema mais adiante, professor, mas muito obrigada por sua atenção hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos os ouvintes da Rádio USP.